Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera, o programa de ambiente da RTP2. Chamo-me Arminda Deusdado e hoje convidamos José Carlos Marques, um dos fundadores da Campo Aberto, para nos apresentar o livro O Homem que Plantava Árvores, de Jean Giannot. Começamos com um excerto do livro.
Chegado ao local desejado, começou a enterrar o varão de ferro na terra. Abria assim um buraco no qual enfiava uma bolota, voltando depois a fechá-lo. Plantava carvalhos. Perguntei-lhe se a terra lhe pertencia. Respondeu-me que não. Sabia de quem ela era? Não sabia. Supunha que fosse uma terra comunal. Ou seria, talvez, a propriedade de pessoas desleixadas? Vir a conhecer os proprietários não era coisa com que se importasse. Plantou deste modo as suas 100 bolotas com um desvelo extremo. Muito obrigada, José Carlos Marques, por estar aqui a conversar connosco hoje no podcast do Biosfera. Vamos conversar sobre O Homem que Plantava Árvores, de Jean Giannot, das edições Campo Aberto. José Carlos, esta edição, a primeira vez que ela foi editada foi em 1953. Porquê é que vocês pensaram em editá-la novamente neste momento?
Sim, o original francês, a primeira edição é de 1953 e a Campo Aberto, de certo modo, sempre se colocou numa linha de pensamento que coincide com este texto clássico. E, de facto, não fomos nós que tivemos a ideia de o publicar ou de republicar. Já existia uma versão em stencil dos anos 70, pelo menos parcial, deste texto, traduzido da revista Le Sauvage, que é uma revista histórica do movimento ecológico francês. Mas, de facto, foi-nos sugerido por um sócio nosso, que se prontificou a financiá-la, digamos assim, ou pelo menos a pré-financiá-la, Jorge Vilhena Mesquita, que mencionamos na ficha técnica do livro como sendo responsável pela realização, ou seja, sem o contributo dele, o livro não teria existido nesta edição nossa. No entanto, esta edição já existe também noutras versões em português. Há uma de uma Associação de Desenvolvimento Associação Vicentina, uma Associação de Desenvolvimento Local no Algarve, dos anos 80, e há atualmente no mercado pelo menos duas edições. Isso explica-se pelo facto de que este texto, logo imediatamente após a publicação, foi libertado de direitos de autor pelo seu próprio autor, Jean Giannot, que aliás faz referência a isso numa citação que fazemos num anexo da nossa edição, e portanto está, antes mesmo da morte dele, foi isenta de direitos de autor, e isso explica que vários editores possam publicá-la. Aliás, as edições que eu me referia, que existem em português, fazem parte do Plano Nacional de Leitura, que é uma recomendação do Ministério da Educação. A nossa, não, porque eu penso que esse rótulo é dependente de cada edição em concreto e não do texto em si propriamente. De qualquer forma, o texto é o mesmo, nós editamos o mesmo texto que as outras edições possuem. O que é que temos diferente que justifique uma edição diferente? Não sei se está interessado em saber.
Estou bastante interessado. E até há um momento que vocês, que o José Carlos até sublinha, que quando estavam a preparar este livro, ainda foi posterior aos terríveis incêndios de 2017, o verão e o outono. Trata-se, portanto, deste escritor francês que já está traduzido em 13 línguas, com este tema tão importante como a floresta e os incêndios, que também estão aqui, teve o cuidado de dizer o leitor que vocês já estavam a pensar nele mesmo antes desta catástrofe, que também não é nova.
Sim, é isso, de facto. Digamos que essa preocupação com o fenómeno que nos atingiu de maneira mais violenta em 2017, já vem de 3 ou 4 décadas atrás, de maneira repetida e contínua, e, portanto, digamos que só surpreendeu quem não tinha estado atento. Ou quem tinha estado com uma venda de olhos fechados até essa altura. Ou melhor, só surpreendeu esses, não é? Em relação à questão da edição, porquê nós editarmos agora este texto se outros já o editaram? Bom, precisamente, de certa forma, ele reflete já os acontecimentos de 2017, que são uma tragédia nacional, E, no entanto, o livro já estava a ser preparado há vários anos atrás, uma porção de anos, mas, de certa maneira, o atraso em que se encontrava foi benéfico, porque, ou melhor, benéfico, enfim, digamos.
Eu compreendo.
Teve alguma utilidade na medida em que surge numa altura em que já é possível situar este texto no nosso drama nacional dos incêndios e mortes de 2017. Não porque elas tivessem sido as primeiras, mas porque tenham sido aquelas que mais volume, enfim, maior repercussão encontraram, embora ainda não suficiente para que a sociedade portuguesa se tivesse realmente tomado consciência plena do que está em jogo. Bom, portanto, esta edição procura integrar nos anexos, não no texto, é evidente, o texto é o mesmo texto, é o texto de base de Jean Giono, de 1953, na sua tradução de Por Abílio Santos, mas procura integrar, de facto, o contexto nacional atual através de um pós-fácio de Paulo Ventura Araújo, que mostra como é que a floresta nacional primitiva era constituída sobretudo pelo género Quercus, no carvalho e outras árvores desse género, e explica como é que elas podem ser plantadas, e por um outro anexo, que esse sim é da responsabilidade da Campo Aberto, em que procura falar do escritor, Jorge Ono, e do nosso contexto nacional face a este
tema. E nesse apontamento que o José Carlos Marques escreveu, tem aqui algo que nos incomoda como portugueses e como descendentes de figuras tão interessantes e tão magnas como o Caldeira Cabral e o Gonçalo Ribeiro Teles. Quando se esperava, e dizia o José Carlos no seu texto, que depois de 1974 a economia tivesse em conta esta perspectiva ecológica, e isso não aconteceu, porquê que estas vozes não foram ouvidas?
Bom, de facto, vozes como a de Gonçalo Ribeiro Teles, Francisco Caldeira Cabral, pensamento sobretudo deles, não é? E que tinha que ser traduzido num certo tipo de prática. E também das associações ecológicas dos anos 70 e 80, o movimento ecológico que então surgiu, apontavam para uma forma de desenvolvimento do país que teria que ter em conta um certo número de condições que teriam evitado, pelo menos a dimensão, não digo já todos os incêndios, é evidente que não, mas a dimensão que a questão dos incêndios ditos florestais tem, ou rurais por vezes, tem assumido em Portugal. Mas isso não foi evitado por uma razão relativamente simples, é que o rumo económico que o país tomou foi um rumo de costas voltadas a essa visão da sociedade, do território e do desenvolvimento, que se baseava em que o mundo rural e a agricultura e o setor primário em geral teriam que ter um papel crucial na situação geral do país e na forma de o desenvolver e de o tornar um país moderno e civilizado. Uhum. Pois não foi isso que aconteceu, não é? Portanto, foi exatamente o oposto.
Pois foi. Há um detalhe que o José Carlos coloca que é brilhante e é muito bem conseguido nas palavras, quando fala num deserto com árvores, um deserto verde. Este inferno verde que passa ao rubro de chamas incontroláveis. Porquê que nós estamos num deserto verde com árvores?
Bom, essa, de certa forma, isso que eu cito na nota do coordenador de edição retoma o pós-fácio no mesmo livro de Paulo Ventura Araújo, que também refere um pouco a essa ideia. A ideia de que Portugal é um país vastamente arborizado. Portanto, o nosso problema em Portugal não é a falta de árvores, digamos assim. É o facto de elas estarem distribuídas no nosso manto coberto vegetal de uma maneira ecologicamente errada e antropologicamente também errada, de certa forma. Ou, de certa forma, de uma maneira que não é compatível com o modelo económico que o país tem tentado implementar. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o território está coberto de monoculturas de pinheiro bravo e de eucalipto. Não são sequer monoculturas, porque a palavra monocultura significa que há uma cultura de tipo agronómico, mas com o defeito reconhecido sempre na literatura sobre o assunto, o defeito de ter inconvenientes muito graves em relação ao solo, à erosão.
Exato. Uma paisagem mesmo muito simplificada, não é?
Exatamente. É uma paisagem simplificada ao extremo. Não é?
Uhum.
Esse defeito é o defeito das monoculturas. Mas em Portugal nem sequer se pode falar de monoculturas. Na verdade, o que são maciças extensões de plantações de pinheiro bravo e de eucalipto, por vezes até misturadas, que tiveram de cultura apenas e quase só a sua plantação. Porque a partir da plantação, digamos, como diz o professor Jorge Paiva, não é preciso fazer mais nada, basta estarmos ali sentados a olhar para ver se o eucalipto cresce e se cresce. Não é? Ou seja, não há verdadeiramente cultura, nem sequer silvicultura. Há uma espécie de desleixo, digamos, generalizado, em que o vazio que provocou o êxodo rural e a quebra da agricultura média e pequena dimensão e de subsistência, por vezes, que não era sustentável, que não podia continuar assim do ponto de vista económico e social, mas que podia ter sido reconvertida de uma maneira completamente diferente daquilo que aconteceu. O que aconteceu foi a sua supressão, o seu desaparecimento quase completo e, portanto, o esvaziamento do território que conduziu ao êxodo, ao abandono e, portanto, ao que é que está a acontecer com,
claro,
com essas vagas recorrentes de incêndios.
Uhum. Nós até conseguimos reparar que um pouco aquilo que chega à nossa mesa, é diversa, e se nós comermos de forma mais diversa também promove uma paisagem diversa. E quando nós olhamos para uma prática que simplifica cada vez mais a paisagem, significa que nós esquecemos de ler o que é que a paisagem tem para nos dar. E nesse sentido, este livro, quando falava da utilização prática deste texto, onde se falava também aqui numa política da árvore, leva-me a colocar aqui a questão sobre o projeto das 100 mil árvores na área metropolitana do Porto. A Campo Aberto participa e partilha deste projeto, certo?
Sim, sem dúvida. Aliás, foi por essa razão que convidámos o futuro projeto das 100 mil árvores a apoiar a nossa edição, e coisa que eles aderiram, e consta da contracapa e da ficha técnica do livro, o logotipo do projeto. A Campo Aberto teve um papel lateral, digamos assim, nesse projeto, apenas pelo facto de fazer parte de uma estrutura comum, que é o CRE, o Centro Regional de Excelência para a Educação para a Sustentabilidade, que é aqui no Porto, animado pela Universidade Católica. E, portanto, digamos que não vamos colher os louros de um projeto que nos ultrapassa e que tem tido um enorme mérito, sobretudo de tornar na área metropolitana, junto das autarquias, câmaras municipais, aceite, compreendida e, de certa forma, protegida a ideia de que as árvores autóctones devem ter prioridade na paisagem. É claro que os municípios não têm força suficiente para poder intervir na política florestal geral, mas não há dúvida que este projeto conseguiu criar uma corrente de opinião em meios oficiais autárquicos, locais, muito favorável à árvore autóctone. Isso é um mérito que nunca ninguém lhes poderá tirar e que tem uma enorme importância. E por essa razão encontramos esta parceria, não é bem uma parceria, mas enfim, um entendimento para promover este livro. E é isso que estamos a fazer em conjunto.
José Carlos, nos seus apontamentos, digamos, finais, tem aqui um ponto que eu acho muito interessante, que o interior de Portugal precisa de um verdadeiro resgate, como aconteceu na banca, onde se aposte numa profunda transformação do coberto vegetal. Acha que vamos conseguir resgatar o interior de Portugal?
Não sei, eu não sou futurologista, mas sei, evidentemente, não é? Tenho bola de cristal, não é? Digamos que se apenas seguir no rumo que até agora tem sido tomado, mesmo já como correção e reação aos acontecimentos de 2017, não chegaremos lá. Mas, em todo caso, há alguns sintomas e alguns sinais de que uma parte da sociedade portuguesa começa a compreender com alguma atenção e profundidade o que é que está em jogo. Parte das esferas oficiais, parte da opinião pública. Ao mesmo tempo que existem ainda fortes incompreensões e desajustamentos. Mas, portanto, digamos que não é impossível, não é? Não é impossível, basta que, ou melhor, não basta, digamos que começa por a sociedade portuguesa admitir que não pode continuar assim, que não podemos manter o manto coberto vegetal do país tal como ele é atualmente, que é necessária uma profunda mudança, para não só para evitar esse tipo de problemas que são catástrofes, no fundo, com
Exato.
Mais de 100 mortos, como aconteceu em 2017, coisa que não acontece, ou melhor, que é equivalente a certos atentados terroristas que nós vemos nas notícias e coisas desse tipo,
Exato.
Ou então tiroteios nas ruas e tal.
Mas
se a opinião se convencer de que, de facto, não pode continuar assim, terá que se encontrar uma alternativa que passa necessariamente por uma aposta na floresta nativa, na floresta autóctona, no plantio de árvores autóctonas, com um caráter de utilidade e rentabilidade, mas também um caráter de defesa do território e puramente ecológico, de conservação da natureza. É um misto, digamos, dessas duas dimensões. E para isso é necessário financiamento. Mas o problema em Portugal não parece ser do financiamento, porque o país endivida-se sem prazo marcado,
não é? Pois,
está endividado ao exterior e não diz quando é que deixa de haver dívida. Endivida-se por milhões e mil milhões e milhares de milhões de euros pelos bancos, para evitar o colapso dos bancos. E, portanto, o problema financeiro não é o problema real. O problema está em querer apostar, de facto, numa reconversão do manto do coberto vegetal do país, de forma que o interior possa ser povoado, pelo menos parcialmente, em 30% da população, por exemplo, é apenas um padrão, digamos assim, possa ser povoado por pessoas que estão empenhadas numa atividade de caráter agrícola e florestal nativa, e isso, sem dúvida, necessita de um apoio financeiro, sobretudo porque as espécies nativas são de crescimento lento.
Claro.
Não porque elas não sejam úteis e economicamente rentáveis, não. Mas simplesmente, tal como os bancos emprestam a 50 anos para comprar, ou emprestavam, se calhar agora já não emprestam, a 50 anos para financiar uma compra de uma habitação, podem, se a sociedade se empenhar nisso, podem emprestar 30 ou 40 anos para que um Nogueiral, ou um Souto de Castanheiros,
Exato.
Ou um Carvalhal, ou um Sobreiral, possam atingir, ao fim de 12 ou 15 anos, uma capacidade de serem rentáveis, tal como acontece hoje, ao fim de 10 anos, com outras espécies.
Claro. E como também explicou o livro, portanto, estes fogos que lavram sobre o cadáver da ruralidade, também achei muito interessante essa figura e a personagem principal deste livro também vai nesse caminho, o que é que ele foi fazendo ao longo dos anos e o resultado. É muito interessante o livro, é muito, muito, muito bonito. As ilustrações da Teresa Lima estão muito bonitas. Portanto, O Homem que Plantava Árvores, de Jean Giannot, tem a tradução de Abílio Santos, ilustração de Teresa Lima, e o pós-fácio do Paulo Ventura Araújo. A edição é da Campo Aberto. Muito obrigada por ter estado a conversar connosco.
Nada, obrigado a nós.
Pode ir ao site da faroldeideias.com e ver todos os programas sobre a temática da floresta, silvicultura e incêndios em Portugal. Já sabe que estamos semanalmente na RTP2, às quintas-feiras, por volta das 12h30, em emissão. Mantenha-se na companhia do Biosfera e seja bioativo.